Para uma melhor experiência, é recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e assista desde o início da campanha, no episódio 1 de A Profecia.
Vocês estão ali sentados ao redor da mesa, enquanto as duas, uma olha para a outra, e então elas confirmam que devem levar vocês à biblioteca para que vocês possam ver o tomo Livro de Bronze. Então a Luna olha para vocês. Bom, vocês preferem esperar que todos estejam aqui para que possamos ir e eu diga o que vocês precisam saber apenas uma vez? Ou vocês já querem ir agora e depois o atrasadinho pega as informações com vocês?
Luna, não temos tempo. Vamos receber logo essa informação e devemos escolher nosso próximo passo logo. O Gorak, nós o encontraremos cedo ou tarde.
A Luna olha para Morgana, as duas fazem um aceno positivo com a cabeça e elas levantam. Então a Morgana fala: Vamos então, já que vocês têm pressa. E as duas levantam e já saem andando, sem nem esperar saber se vocês vão levantar, o que que vocês vão fazer, se estão comendo ainda ou não. Elas param o que estão fazendo, largam um pão ali no meio do caminho e já vão em direção à porta.
Você está ouvindo A Profecia, segunda temporada. História e narração por Júnior Martins. Edição de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
O Adriel vai seguindo elas.
O McDean, cara, ele chegou lá, tava ouvindo as mulheres falando, sabe? Ele foi, viu um pãozinho, foi, beliscou o pão, viu o bolo, beliscou o bolo. Pensei que no final, quando ela falou que tava saindo, o McDean tá, tipo, levando dois bolos na mão, um pão na outra e um copo de leite lá.
Tá, e aí, você vai ficar aí ou você vai também? Não entendi.
Pô, caralho. Ele foi também, foi seguindo elas com isso na mão, entendeu?
Ah, tá, entendi. Vocês levantam, vão atrás delas. Na hora que vocês estão saindo do templo, vocês encontram o Gorak, meio cabisbaixo, voltando. E ele dá de cara com vocês, meio que assustado.
Bem a tempo, Gorak. Espero que esteja descansado. Estamos indo receber uma informação importante.
Tô descansado, mestre.
Então, cara, você mais uma vez acordou cedo e foi atrás da Catarina. Mas mais uma vez você teve uma resposta negativa dos guardas. Disseram a mesma coisa que da outra vez. Ela está numa viagem importante e ainda não retornou para a cidade. Então você viu que não tinha, que ela não estava lá e você resolveu voltar para lá porque sabia que mais cedo ou mais tarde poderia haver algum tipo de explicação das duas para você.
Beleza. Bom, aí eu, sem falar muito, só sinalizo com a cabeça pro Lupus para ele seguir.
As duas levam vocês para a biblioteca, passam ali por aquela parte da frente que ainda está meia destruída, meia queimada, né, pelas chamas, com aquele monte de fuligem, com aqueles livros, páginas queimadas, páginas rasgadas, algumas madeiras ali no chão, mas elas nem parecem se importar muito com isso. E a Luna empurra aquela porta mais pesada e faz um aceno para vocês passarem. Quando todo mundo passa, ela fecha aquela porta violentamente nas suas costas e fala: Sentem-se. Vocês olham pro lado, fala: Porra, mas não tem cadeira. Como assim? Aí, como se estivesse lendo a mente de vocês, a Morgana, com um sorrisinho, um estalar de dedos, cria quatro poltronas, cadeiras, né, de espaldar alto, um assento aveludado de vermelho, bem confortável, e coloca atrás de vocês. Do McDean, ela coloca um banquinho, exatamente igual às cadeiras, mas com as pernas um pouquinho mais grossas e, logicamente, mais baixo. Aí vocês se sentam e a Luna fala: Aguardem um momento, eu já volto.
A Morgana fica?
Fica.
Cara, o Lopes vai. Ela. Tá ligado que ela tava meio cabeça baixa, assim, pelas coisas que aconteceram e tal. Enquanto a Luna vai, ele puxa assunto ali, ele fala. você, Morgana e a Luna, tem um conhecimento arcano muito alto. Muito alto do que para a maioria das pessoas que eu conheço. Nunca pensaram em passar esse conhecimento para frente? Criar uma escola, talvez, discípulos? Não pode ser perdido pelo tempo, todo esse conhecimento que vocês têm.
Ela olha para você e fala: infelizmente, fizemos uma promessa à nossa tutora que todos os ensinamentos dela morreriam conosco.
O Lopesti arregala o olho, assim, tipo... Ele quer perguntar por quê, mas é uma afirmação muito forte, tá ligado? Ele meio que deixa a vontade dele passar, tá ligado?
O Gorak tá ouvindo esse bate-papo?
Tá todo mundo aí na mesma sala, cara.
Gorak pergunta: e por quê?
Ela olha pra você e fala: quando ela nos ensinou, ela disse, conhecimento demais em mãos erradas poderia causar grandes estragos.
Mesmo assim ela o fez.
Mesmo assim ela o fez. Amando do seu marido, é óbvio. Ela ensinou muita gente e nem todos tomaram o caminho certo.
Ah, e quem que era o marido dela?
Ela olha pra vocês e fala: Telendar.
Esse nome é familiar, mestre? Pro Lopes?
O Gorak já cai da cadeira na hora.
O Mackin também.
Vocês conhecem ele?
É.
Telendar não é o construtor da cidade lá, da...
Exato.
Construtor da cidade. Nós sabemos quem ele é, velho.
Ele tem mais uma informação sobre ele além disso.
Ué, ele que tirou o escudo de Helm lá, ué.
Não, ele era o elfo que andava com
o Rick Doruk.
O orc lá, só que... O personagem não sabe disso, os personagens não sabem disso.
Não, mas tipo assim, a gente sabe de Telendar, e lá na cidade lá, o nome dele foi falado lá.
Morgana, Telendar? Telendar, o construtor de Mirkwood?
Ela dá um sorrisinho e fala: o próprio.
Vê, Gorak, vê, Mackin. Essas coisas não são coincidências.
Foi escudo lá dentro, né? Mas agora, a minha pergunta aqui. Ô, Dona. Era aluno da Camila também? Que usou o poder dele pro mal?
Não, era um Hellis mortal.
Ah, bom.
Que usou brincar com a magia de forma errada.
Ah, bom.
Essas suas palavras me lembram o Mistre. Engraçado.
Ensinamento quando ele é passado de uma forma instrutiva e não destrutiva, a gente entende muito bem o que quer dizer.
Exatamente. Por isso que nós, as ordens dos místicos, temos todos o nosso conhecimento compartilhado entre nós mesmos, telepaticamente. Talvez vocês só precisam criar um método de transmitir o conhecimento. Assim como o Lupe se disse, vocês não podem deixar o conhecimento morrer. E não, claro que temos que julgar sobre quem terá esse poder.
Cara, ela olha pra você assim com a cara de incrédula, falando: jovem, você já viu onde você está? Onde melhor do que deixar conhecimento para as gerações futuras do que num lugar como esse? E ela aponta assim, levanta os dois braços para cima assim, mostra pilhas e pilhas de livros.
Mas esse conhecimento não é público, né, Morgana?
Ainda não é público, pois sabemos que nas mãos erradas pode causar muitos problemas. Depois que nossa missão estiver concluída, enfim, aí poderemos ver o que faremos com essa biblioteca. Aí ela olha pros lados assim, meio como se estivesse procurando a Luna, e ela cochicha pra vocês. Isso se ela é desapegada, esse monte de tranqueira, né?
Cara, tá ligado? Quando o Lopes só levanta a sobrancelha assim, tipo, né? Tá ligado? Tipo...
Cara, o Adriel, ele só faz uma expressão ali de impossível, velho. Por exemplo, cara, é impossível isso.
É, o Bardo só, tipo, pelo menos ela tá bem protegida. Depois do que... A destruição que eu vi chegar e nada ter acontecido. Daí ele olha e volta assim. Protegido, esse conhecimento está.
Ela olha para os lados e fala: eu acho que não. Alguns itens aqui devem ter se perdido para sempre. Fogo mágico, na intensidade que aquele foi, pode ter destruído o conteúdo dos livros.
Isso é muito triste.
A gente fez o possível, né, Dona?
É.
Por isso que eu julgo ser perigoso ter tanto conhecimento em um lugar só.
Já que estamos nessa conversa e a Luna ainda não voltou, Morgana, sobre aquela conversa, sobre o coração do anão e sobre a forja, nós realmente precisamos encontrar essas coisas e irmos até esse objetivo, mas nós não sabemos muito bem por onde começar. Talvez seu conhecimento pudesse nos guiar, quem sabe. Mackin, você já chegou a contar a história do que aconteceu contigo lá naquele lugar? Será que ela não conhece uma criatura como a que apareceu pra você?
Ué, eu acho que eu falei, mas foi pra irmã dela, né? Tem duas aparecidas.
Não custa tentar, ela é uma arpista. Muito conhecimento tem também.
É, não sei o que é arpista, não, mas tá bom. Olha só, dona. Certa noite, né? Eu, Mac Jim, Martelo Dourado, estava voltando para a minha montanha lá da missão que eu tinha recebido de nossa, minha adorada autoridade Buradinho. Chegando lá, rapaz, a minha montanha que eu guardo foi. Estava aberto as portas lá da forja e tudo lá estava apagado. Não tinha mais fogo lá, parecia que alguma coisa tinha adentrado. Eu entrei lá para ver o que tinha de errado. Procurei por Muradinho lá dentro, mas não tava. E quando eu menos penso, vejo as correntes nos meus braços, as minhas pernas me puxam pro chão. E quando eu penso em revidar o golpe, eu vejo só um manto preto, que parecesse um trem esquisito lá, vindo na minha direção com algum cantigo esquisito e arrancou no meu coração. Aí eu só lembro de eu virando pedra.
Maquidin, você não teria mais detalhes? Esse pano, tinha algum desenho, alguma marca, runa? Essas correntes eram correntes de ferro mesmo? Prata? Tem algum detalhe?
Olha, Lupert, eu, pela força que eu fiz para poder me livrar daquelas, não eram correntes qualquer. Até porque a força que aquele coração me dava era muito grande. Então não era qualquer coisa para me segurar.
E a voz? A voz era masculina, era feminina?
Não dava pra saber. Era uma mistura de homem com mulher, de bicho.
Cara, ela olha pra você e fala: por acaso você se recorda de ver chifres ou um rabo? Eu sou que ele atacou?
Não, só um manto preto. Aí é que tá. Agora eu rolaria um dado pra saber se eu lembraria desse detalhe ou não.
Rola uma história. Rola aí a história. Vamos ver o quanto tá, você lembra dessa história.
Aí tem menos um ainda, que maravilha. 17. Pode me chamar de historiador.
Cara, você se recorda. Agora que ela perguntou, você lembra, você puxa um pouco, você para pra pensar que durante um breve momento, o farfalhar da capa que aquela pessoa, aquela criatura estava vestindo, você lembra de ter visualizado sim um rabo fino saindo das costas da criatura.
Cara, então não é aquela pergunta, isso aí, o McDean fala que não, mas assim, ele começa a pensar e põe a mão no rosto, sabe? E levanta da cadeira e fica andando de um lado pro outro. Fala, não, mas tinha um trem lá esquisito. Aí ele vai e lembra do Etsev, que o Etsev tinha um rabo. E aquele trem parecia ser do Etsev. Menino, não é que aquele trem tinha um rabo mesmo?
Mas era um rabo igual do Etsev, tipo um Tiefling?
Não, é um rabo.
Isso, um mas rabo, era escamoso, tinha pelo, como que era?
Cara, pra você é idêntico ao do Etsev.
Igual ao do Etsev, rapaz, olha aí. Mas, não, ele não faria isso.
Cara, o Lopez te olha pra Morgana, ele fala assim, não precisa ser exatamente ser o Etsev. Não sei se você conhece, mas Tiefling são uma raça nesse mundo. Existem outros fora o Etsev.
Mas eu digo uma coisa, aquele bicho lá era muito poderoso, porque não era qualquer um que arrombaria a forja de Muradinho daquela forma.
Aí, cara, o Gorak olha pro Maquedinho e diz o seguinte: se ele era o Etsev, você é muito fraco.
O Lopes olha pra Morgana assim, fala: você tem algum palpite, Morgana, pra vir com essas características tão assertivamente?
Ela olha pra vocês e fala: talvez. É apenas uma curiosidade a princípio. Preciso que minha irmã esteja junto comigo. Ela irá ter. Quando confirmarmos as informações, talvez chegamos a uma conclusão.
Espera um pouquinho. Pera aí, calma. É a primeira vez que ela fala que a Luna é irmã dela.
Não.
Em play assim?
Não, é verdade.
Em game?
Não, quando...
em game. Exatamente. É a primeira vez.
É, eu até eu então... que quando a biblioteca tinha pegado fogo, ela falou, mas não falou.
Não.
Irmã? Como é que é?
Ela dá um sorrisinho assim, meio sem graça. É, somos irmãs. Achei que já tivesse percebido.
Eu falei que era igual?
Calma, não. Não, desculpa a indelicadeza, mas cabelo, a cor da pele, vocês são irmãs de não biológica.
Somos irmãs gêmeas.
Você não viu o nariz não, menino? O nariz é igual.
O Lopes... nariz? Tipo...
Olha aqui, rapaz. Aí eu pedi, vai pro rumo da Morgana, assim, aponta bem pro rumo, assim, bem doido. Olha isso aqui, é igual a da outra menina.
Cara, o Lopes cruza...
Segura essa inspiração aí, ô Maquidin.
O Lopes cruza o braço, assim, o nariz. Tipo...
A Morgana cai na gargalhada, velho. Aí ela olha pra você e fala assim, talvez, desta forma, você vai pensar um pouco diferente. Ela fecha o olho assim como se desse uma concentrada, aí você vê que o cabelo dela, que era naquele vermelho vivo, vai ficando todo preto, igualzinho da Luna.
Mesmo aí.
Ela abre o olho e fala, pronto.
Ah.
Essa é minha forma original.
Metamorfose. Eu não poderia esperar nada menos de uma maga poderosa. Faz sentido.
Ah, mas sua metamorfose não mudou o nariz não, Duan. Tá bem mesmo.
A única coisa que eu não gosto é meu cabelo e eu não ficar muito parecido com ela. Às vezes as pessoas se confundiam.
Ah, mas o temperamento de vocês é diferente. Sua aparência também é... Bom,
Puxa saco.
Na hora que você tá falando isso, a Luna vem chegando, cara. Com a mão assim, a palma da mão aberta pra cima. E numa espécie de uma bolha, um livro de mais ou menos uns 80 centímetros de comprimento. Uns 40 de diâmetro. É bem, bem grosso mesmo. Com a aparência de ser pesado, flutuando ali dentro de uma espécie de uma bolha mágica. E ela fala, achei. Graças a Mistra, não foi danificado no fogo.
O Lupus fica calado, só pra ouvir o que ela tem que falar, só que ele observa, é de bronze mesmo?
Sim, é de bronze.
Cara, o MacDin, ele fica calado também, mas ele não deixa de reparar no nariz das duas, cara. Ele ficou intrigado. Ele põe a mão no rosto assim e falei, rapaz.
Na moral.
Que nariz bonito, moço.
Quando ela volta, tipo assim, o comparativo tá na sala, né? O Lopes te olha assim, tipo, realmente. É, parece mesmo.
Pois é. Aí a Luna olha pra vocês e depois olha pra Morgana e fala, todos os livros ao redor desse estavam queimados. Conteúdo que estava interno, parte interna dos livros, se perderam. Este aqui estava intacto. Aí a Morgana dá um sorrisinho assim. Era de suspeitar que ele não deixaria uma brecha dessas, não é? Ele sabia o que estava fazendo, não deixaria seu livrinho precioso sem nenhuma proteção. Aí a Luna olha pra ela e fala, tem razão. E ela vai, a Morgana faz um aceno de cabeça, murmura umas palavras ali e cria uma cadeira pra Luna também, que se senta, então o livro vem flutuando e se apoia em cima das pernas dela. E as duas, então, lado a lado, começam a olhar pra vocês enquanto vocês formam um semicírculo com as cadeiras em direção a elas.
Luna, antes de começarmos a contar sobre o conteúdo do livro, vocês pronunciaram sobre ele. Quem escreveu esse livro? Ou guardou os conteúdos que nele se encontram?
Ela olha pra você e fala assim, bem, quem o criou, sabemos que foi nosso mestre e tutor Telendar. Agora, se tem algo escrito dentro dele, ainda não sabemos, pois este é o único, repito, o único livro, todo este espaço que eu não consegui abrir.
Mas por que não?
Ele tem um segredo, e segundo o nosso mestre, só iria se revelar no momento e no local exato. Ele apenas nos pediu que guardasse.
O que te leva a acreditar que é esse o momento?
Aí uma olha pra outra, aí a Morgana dá uma suspirada, fala, bem, ele disse que o fim deveria chegar em algum momento. Ele também disse que as pessoas certas procurariam pela gente em busca de ajuda. Não me pergunte como ele sabia de tudo isso, é um mistério para nós também, mas apenas nos deu o livro. Pediu para que a Luna guardasse em uma biblioteca que ela iria criar nesta cidade.
Cara, o livro tá posto na frente delas, né?
Tá em cima do colo da Luna.
O Lopes se levanta com toda a prepotência dele e fala, levantem-se, amigos. Nós somos as pessoas certas. E vai se aproximando.
Você tem certeza?
Tenho.
Então né?
Cara, o Gorak ele vai querer olhar o livro, velho. O que tem entalhado na capa do livro?
Então, ela olha pra vocês, fala, primeiro, vamos conversar um pouco. Há algumas coisas que devemos confabular antes de de darmos esse livro a vocês.
É o Mercadinho que senta de novo.
Eu acredito que vocês são as pessoas certas. Mas, como o código que nosso mestre nos passou, deveríamos fazer isso antes. Até porque algumas dúvidas poderão ser sanadas nesse momento.
Inclusive, eu tenho dúvidas a serem sanadas neste momento.
Bimário.
Houve pessoas as quais passaram por aqui também, nesta tentativa de pedir ajuda, e qualquer outro grupo parecido com o nosso, ou mesmo diferente. Esse momento que está se acontecendo aqui, vocês chegaram a tentar apresentar o livro a algum outro grupo de aventureiros?
Negativo. Vocês são o primeiro grupo que mostramos o livro, mas também negativo. Já encontramos diversos grupos procurando ajuda. Inclusive, em alguns, chegamos a duvidar se seríamos certos, as pessoas certas, mas hoje imaginamos que não.
Cara, o Lopist, beleza, ele para, fala, responde, claro, entendo, vocês podem nos contar o que o autor queria para o livro. Eu só peço antes que o Lopist vira de volta para os amigos deles que estão sentados nas cadeiras e diz... Sei que é de muita crueldade pedir isso para um homem dos estudos da magia arcana, mas... Albert, nós ainda não confiamos tanto assim em você. Me parece que o que será dito dentro dessa sala é de extrema confidencialidade. Peço que, por favor, você espere lá fora.
Cara, ele não fica muito legal com isso não, cara. Ele olha pra você assim com a cara de dúvida, mas a Luna olha pra ele, faz um aceno positivo, e ele fica parado alguns segundos, então aceita, olha pra ela, e depois vai, ele sai da sala.
O Lopes complementa quando ele tá andando, ele diz, espero que você entenda, se sua confiança se mostrar verdadeira, se você conquistar nossa confiança, as informações lhe serão dadas. Mas espero que você entenda que o que será dito aqui é de extremo segredo. Como poderemos saber a quem é a sua lealdade?
Cara, ele fechou a porta antes de você terminar a frase. Você vê que ele ficou...
Beleza.
Mano, Peste, você não foi amargo demais com o velho, não? O velho tem coração, rapaz.
Tudo bem, Mackie, mas você confia nele?
É, pelo menos ele foi sincero no truco.
Pra mim isso não é o suficiente.
Saber. Não vai saber. Será que minha... não sei. Deixa eu chamar pro Muradinho aqui pra que ele fale a verdade. Serviria de ajuda? Porque eu não gosto de deixar o cara assim, pô.
A Luna olha pra vocês e fala, relaxa, na hora certa ele saberá. Acredite, ele tem os métodos dele pra entender tudo o que está acontecendo. Talvez, ó, ele já até saiba o que iremos falar nessa sala. Talvez não totalmente, mas alguma coisa ele já deve suspeitar.
Não o conteúdo do livro. Acredito que esteja trancado ou protegido por algum motivo. Eu não quis ser mal. Eu só conheço ele literalmente há menos de um dia.
Ela olha pra você e fala, o conteúdo do livro é um segredo até mesmo para nós. Então isso você pode ter certeza que se nós não sabemos, ele não saberá também.
Exato. Então deixemos que... para contar para ele quando ele se mostrar confiável, mas não se deixem abater pelos problemas do nosso grupo, por favor, continuem o que vocês tinham a falar. Aí o Lopes volta e senta na cadeira e fica ouvindo.
Tá. A Luna, só para completar que o Gorak tinha perguntado sobre a capa do livro e tudo mais, agora eu vou detalhar ele um pouco mais. Ela levanta ele com as duas mãos, em seguida, joga ele um pouco para cima e com a ponta do dedo indicador, ela equilibra ele de forma mágica e ele fica girando ao redor do dedo dela. Vocês percebem que o livro inteiro, desde capa, páginas, né, as folhas, e a parte traseira dele era totalmente feita de metal e que ele deve ter no máximo... umas 10, 12 páginas. Porque cada página dele é de uma espessura de uma lâmina de uma espada, aproximadamente. Mas o que mais chama a atenção de vocês são dois fatos, além desses. A capa do livro é totalmente em branco, digamos assim. Não tem nenhuma gravação. Mas o mais surpreendente é o fundo, as costas dele. Nas costas desse livro, existe uma série de engrenagens grandes, pequenas e médias, todas enfileiradas em alguns pontos.
Nós sabemos o que é engrenagem?
Então, essas são as costas do livro.
Mas a gente sabe o que é isso? É totalmente alienígena pra gente? Tipo assim, polia é uma coisa não tão tecnológica. Tipo assim, polia pra abrir portão, fechar portão, tal, não sei o que, é beleza. Mas tipo, engrenagem é tipo uma evolução isso. De polia, tá ligado? É uma coisa muito mais moderna.
É,
assim.
Exatamente. Aí é onde eu ia chegar agora. Ela olha pra vocês e fala. Desculpa, você ia perguntar alguma coisa ou rapidinho?
Cara, eu queria saber se eu sei qual metal que é o livro.
Você sabe, você tem certeza que é feito de bronze mesmo.
Ah, bom.
Bronze puro. Só de olhar você já tem certeza.
Só isso mesmo.
Ela olha pra vocês e fala. Não me espanta a surpresa de vocês quanto a esse sistema. Eu também desconheço. Nosso mestre apenas nos entregou este livro e disse que ele funcionaria num local específico. Conhecemos alguns gnomos, alguns inventores que faziam algumas engenhocas, mas na complexidade que isto aqui é, nunca vimos ninguém que pudesse reproduzir. É algo surpreendente e totalmente novo pra gente também.
Esse trabalho é realmente incrível. Um elfo fez isso? Me espanta muito.
Não sabemos se foi ele que criou o livro ou esse sistema. Ele nos trouxe já pronto. Talvez ele possa ter feito o livro e pediu para outra pessoa, alguém, fazer, reproduzir este trabalho nas costas dele.
Faz sentido, sim. Afinal, é um livro sem autor ou título na capa. Não sabemos quem o fez de fato.
Sim. E cara, aí a Morgana olha para vocês e fala. A única coisa que sabemos é que esse sistema peculiar deve funcionar como uma magia. Deve funcionar como magia, porém não conduz magia. Pode soar meio estranho para vocês, mas se vocês repararem, ela encosta assim em uma das engrenagens que gira, fazendo todas as outras girarem também. Está tudo interligado. Ele deve encaixar em algum lugar, em algum momento, de uma forma única. E a partir daí deve fazer algum efeito. Tentamos em vários lugares, mas nunca encontramos um sistema parecido com esse. Em lugar algum.
Você está dizendo que é uma espécie de chave?
Aí a Luna balança a cabeça assim. Talvez sim, talvez não. Mas supomos que sim. É o mais próximo de uma definição. De uma definição que temos para esse livro.
O mestre, o Gorak, ele percebe se aquela engrenagem ali de trás tem relação com as páginas? Tipo assim, existe alguma tranca por fora que deixa as páginas fechadas, alguma coisa assim? Ou aquela engrenagem ali é só como se a capa dele funcionasse como a chave e ele ainda pudesse ser acessado a parte de dentro?
Cara, assim, à distância você não consegue ter certeza.
Eu não vejo nada assim que possa...
Não, nada que possa trancar o livro diretamente, não.
Beleza, então o Gorak ele vai olhar pro Lupus assim e vai falar pra ele o seguinte. Pode ser que a resposta de onde ele seja colocado tá dentro aí, escrito nas páginas. Eu não sou muito bom com leitura, não.
Faz sentido, se conseguirmos abri-lo. É possível abri-lo?
Aí a aluna olha pra você e fala. Até hoje não conseguimos. Tentamos todos os tipos de combinações durante anos. Não tivemos sucesso.
E vocês acham que essas coisas que giram aí tem alguma coisa a ver com destrancar a página e não ser encaixado em algum lugar? Já pensaram nisso?
A Luna olha pra você e fala, depois de tantas tentativas, tantos estudos, chegamos à conclusão que ele deverá ser destrancado quando encontrar a outra parte. Quando esta parte encostar em outro lugar. Aí ela olha para vocês e fala, ó, vejam, ela aponta bem assim no que seria o coração do livro, né? Um pouco à direita do centro, tem um buraco com uma espécie de uma engrenagem faltando. Ela fala, olha, todas as outras giram, mas algumas passam por aqui. E aqui é como se faltasse uma delas. Aí ela começa a mostrar para vocês. Vejam, existe esse padrão. Ela vai mostra um lado, mostra o outro. Vocês veem que realmente tem engrenagens grandes, pequenas, mas que todas elas formam uma espécie de padrão de engrenagens.
Então talvez algumas coisas realmente façam sentido. Talvez ele precise de um local em específico que talvez realmente encaixe ele para isso. Talvez no local onde o livro foi fabricado. Não sei.
Ou apenas a engrenagem faltante.
Tá, não seria possível replicar um item deste, talvez?
Aí a Morgana olha para você e fala. Já tentamos também, mas aparentemente o livro entende. Não sabemos como, mas ele sabe quando é uma engrenagem falsa.
É como se a engrenagem tivesse que estar imbuída com a mesma magia qual tranca o livro.
Aí a Morgana, a Luna confirma, sim.
Tá, e onde é que tá essa engrenagem aí, gente?
Aí as duas começam a sorrir pra vocês. Também não sabemos.
Então vejam bem, vocês nos disseram que o mestre de vocês entregou isso a vocês e disse que a resposta se revelaria na presença das pessoas corretas, é isso?
Não exatamente. Ele nos disse para que entregássemos para as pessoas corretas.
Cara,
que este item serviria como um reforço para elas.
Se formos as pessoas corretas, será que não teria alguma dica, alguma coisa, alguma magia colocada neste... Você poderia tirar dessa barreira para que pudéssemos ver? Não sei. Um ponto para começar.
Lopest.
Sim, fala, Adriel.
Pense só. Falou-se muito para nós que o Templo de Mister iria aparecer quando nós precisássemos. Telendar, aparentemente o mesmo que construiu este livro, também foi a pessoa com quem construiu o templo, certo?
Não sei. Ao
que me recordo.
Não há relatos de que Telendar construiu o Templo de Mister.
Lopest, talvez a peça ao qual procuramos possa estar onde Telendar esteve. Ele construiu a cidade de Mirkwood, certo? Talvez exista algo lá, alguma pista, não sei. Ele não pode simplesmente ter deixado escondido sem uma pista.
Cara, na hora que você fala isso, o Lopest olha pra você. Mestre, o Lopest tá ali naquela sala com magas poderosas e ele sabe disso. O que o Lopest quer saber? Quais são as chances de ele mandar uma mensagem pro Edriel e não ser detectado?
Cara, sinceramente, você não tem como saber isso.
Não tenho como, tipo...
Você não
Esse
tem
é
como...
o seu achismo como conjurador,
é.
Né?
É.
Você pode até tentar,
tipo
mas...
Tipo assim...
É...
Eu sou treinado em arcana. Eu conheço magia.
Sim, sim. Rola um insight pra mim.
Olha o papo de bardo aí.
É. Insight, beleza.
Rola um...
Esse dado aí tá considerando também que as instâncias psíquicas do Edriel são extremamente fortes, né?
Ah, tem tipo antenas. Minhas antenas de vinil estão detectando.
O Edriel não tem orelhão, ele tem duas parabólicas.
Tirei 15.
Cara, com seu insight, você supõe que naquela hora a Luna mandou algum tipo de mensagem na cabeça do velho antes dele sair.
Cara, e outra
você
coisa...
Você supõe que, tipo assim, ela falou alguma coisa pra ele telepaticamente sem que vocês não tivessem percebido. Mas quando você pensou em mandar, em conversar com o Edriel sobre isso, você se tocou nesse ponto.
Tá, mas ó, beleza. Mas eu percebi isso pela expressão facial que ela fez ou por ela ter usado magia e eu ter, sei lá, sacado a magia?
Posso só te dar uma dica, velho? Uma coisa que aconteceu com você mesmo, que seu personagem viu... Nós pensamos em cadeira, ela apareceu e a gente sentou.
Segura essa inspiração aí, Burak.
Essa é foda pra caralho. Bom,
valeu.
Considerando essas vozes na cabeça do Lopes. É melhor não falar nada não. Ele fala... O Lopes fala o seguinte então, mano. Ele fala com a voz mesmo, tá? Tipo, com a voz mesmo. Edriel, né? Seria curioso se não tivéssemos um objeto no formato dessas coisas aqui, não é?
É, seria. Seria mesmo.
Cara, enquanto vocês estão conversando ali, o Gorak vai dando uns passos à frente, assim. Ele chega perto da Luna, ela que tá com o livro na mão, não é isso?
Isso.
E ele olha pra ela, assim, fixamente e pergunta. Posso tocá-lo?
Em breve.
Ô, dona Luna, o que aconteceria se a gente não fosse as pessoas certas?
Eu não quero ficar Fireball cair naquele menino ali de novo, não. Ele vai aponta pro Lupus.
O Lupus é só Nail?
Ela olha pra você e fala... também não sabemos o que tipo de efeito poderia acontecer. Pois até agora só nós tocamos nesse livro.
Ah, então
não sei se houve algum tipo de... Como posso dizer? De contra-mágica contra impostores.
Isso pelo menos nos mostra que vocês confiam na gente. Isso é muito importante. Agradecemos.
Puxa saco. Mas, oi, só... Então vamos logo, né? O que é que tem que fazer com esse bicho aí? Nós já tá pensando dois passos pra frente, sei que não é nem o primeiro passo, entendeu?
Bem, façamos o seguinte. Vocês têm informações que nós estamos interessados e nós temos informações que vocês estão interessados. Acredito que podemos nos ajudar. Aí a Morgana já meio que perde a paciência, vocês olham pra ela que ela tá com a cara meio pistola. Ela fala, o negócio é o seguinte... A gente tá atrás de uma bruxa aí, de uma mulher que fez muito mal à nossa mestra. E no seu leito de morte, juramos matá-la, acima de qualquer custo. E aí ela olha pra você, Marquinhos, e fala, a sua história me parece muito familiar. A sua descrição, a forma como aconteceu, é muito familiar pra mim.
Você acha que foi ela, então? Essa mulher aí?
Aí a aluna olha pra Morgana, vocês veem que ela faz uma cara de brava com a Morgana. Aí a Morgana vai e balança a cabeça. Eles têm que saber. Isso não é hora de segredinhos. Sim, achamos que foi a mesma pessoa.
Se for, vocês estão encaminhados, porque de qualquer forma temos que encontrar essa pessoa. E se for a mesma pessoa que estamos caçando, é vantajoso para ambos.
Tá vendo, o Guarak? O ETCV tanto que é fraco. Por que ele comparou o ETC com um bicho que me atacou? Então?
Ela olha pra vocês e fala, entendam, esta pessoa era uma discípula, assim como nós, mas tinha uma paixão doentia por Telendar, mesmo sabendo que ele era casado, mesmo sabendo que ele era pai. Ela tentava, acima de tudo, ser a melhor em tudo que podia, somente para impressioná-lo. Quando nós duas chegamos a... Aquele templo foi o fim para ela, pois ela se gabava de ser a única que Telendar havia trazido. E desde então, desde que ele a trouxe, ela causou muita discórdia e... Bem, tentava nos afastar de todo o grupo. Aí a Morgana, vocês veem que ela faz uma cara de brava mesmo, tentou até mesmo nos incriminar por uma morte que não fomos nós. Mas assim que tudo foi descoberto, todos ficaram sabendo que foi ela. E ela foi expulsa. Mas por algum motivo, depois de algum tempo, ela retornou muito mais poderosa do que era de se esperar. Assassinou a sangue frio a nossa tutora, nossa mestra. Quando retornamos, ela ainda estava agonizando. Só teve tempo de falar um nome, Mordred.
Puta que... Mano, o Lopes vai ter que rolar o dado pra ver se ele segura a cara, velho.
Todo mundo rola história pra mim.
Hein? Bardo com vantagem?
Que agora é a hora de... Queixo cair. Mas o Edriel rolou com desvantagem.
Ah não, pera aí. Vou...
Pode rolar com...
Sim. É normal, né?
Puta que pariu. Normal.
Tá difícil.
Mano do céu, velho. O Guarak é burro, velho. Mas ele lembra de tudo, tá ligado?
É 13 mesmo, pô.
Ah, tá. Qualquer coisa, eu ia gastar de inspiração pra falar assim. Não,
velho. Bom, vamos lá. O Maquidin tirou 5. O Adriel, 15. E o Guarak, 18. E o Lupus, 13. Guarak, Adriel e o Lupus, vocês se lembram desse nome. Ele foi dito pelo oráculo.
Ai, não tô lembrando não, velho. O que ele disse?
Esse é o nome da mãe do Etsev.
Puta, é mesmo. Senhora.
Desgraçado é mesmo.
Caralho.
É, faz sentido o MacGyver não
realmente
lembrar o oráculo lá. O MacGyver não chegou aí no oráculo.
Beleza, o Lopes te lembra, né?
O Gorak, velho, ele não é um cara inteligente, mas ele tem... Sabe aquela memória fotográfica? Tudo que ele vê, ele... ele percebe fácil, ele se atenta aos detalhes assim. E na hora que esse nome é falado assim, ele já engole seco e fala: aquele desgraçado.
Cara, o Lopes, tipo, ele já tinha ouvido ela falar, chega de segredinhos e tal. Aí ele fala assim: conhecemos o filho dela.
Cara, você vê que, bicho, nessa hora, você, a Morgana se levanta assim e ela fala: como é? E cara, o cabelo dela fica num vermelho de um tom tão vivo que começa até a ficar em pé assim, ó. Começa a levantar com energia. Você vê que ela ficou muito brava e começa, o cabelo dela em si começa a emanar um certo calor.
Ele, cara, o Lopes fala: calma, 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 nós conhecemos, mas ele não tá conosco, ele não tá aqui.
Aí a Luna põe a mão no braço dela assim, sente-se, se acalma.
Como é que você fala? Eu não sei o que ela tá falando não, moça.
Calma, calma, estamos trocando informações, Morgana. Calma. Gente, o filho dela é o Etsev.
É o quê? O demônio?
Espere, ele procurava pela coroa.
Sim. Ué.
Pera.
Pera.
A coroa abre o livro?
Foi escrito. É, tipo, o Lopes te olha pro Edriel, tá ligado? De novo, assim. Foi o que eu disse.
Mano, o Gorak, ele vai falar isso em voz alta. Ele vai parar assim, ele vai, tipo... É isso que ele faz sempre, sabe? A memória fotográfica. Aquele momento ali, deu nele um lance e ele... A coroa pode ser a chave. Ela abre o livro.
O Lopes, tipo levanta o braço assim, sabe? Tá ligado? Tipo, olhando pro Edriel, mano. Caralho. Tipo...
Ah, o Edriel, ele fica sem reação de olhando pra vocês, de o que que eu tenho que fazer? É tipo, é real pra tirar a coroa e colocar no livro?
Cara, vocês olham ali, vocês veem que o buraco da engrenagem que falta não é suficiente pra caber a coroa.
É, mas ela...
Nem encolhida?
Então, né? Vocês tinham um item que poderia transformar qualquer
ele
coisa.
Ele foi usado. A coroa coisa. Tá como um bracelete.
Pois é. Vocês poderiam ter usado pra transformar numa engrenagem, quem sabe não teria dado certo.
É, mas tudo aí é mágico. Quem sabe se você não chegar a coroa lá perto, ela não se transforma na engrenagem e encaixa. Nunca viu Indiana Jones.
É, faz sentido.
Exatamente.
Beleza.
Tá, o Edriel, ele tá confuso ali, ele tá esperando alguma sugestão do Lopest.
Cara,
o MacD fala defendendo o Etsy. O meu demônio não era mal. Toda vez que ele falava, eu ouvia a verdade nele. Ele fugia do passado dele.
Eu também não acho que ele era mal, mas afinal nós não escolhemos de quem nascemos, não é mesmo?
A Morgana ainda bem pé da vida, ainda bem, vê que ela tá muito brava, mas a Luna tá tentando acalmar ela e a Luna olha pra você e fala: isso é verdade, o filho Morgana pode não ter nenhum dos péssimos hábitos da mãe.
Morgana, a última vez que... encontramos que o Etsev esteve conosco, ele acabou desaparecendo justamente em Mirkwood. Até então não sabemos o paradeiro dele e ele teria feito provavelmente alguma coisa ruim, não sei. Ele encontrou com a Esfinge.
Isso, ele encontrou com a sua Esfinge, Luna, mas assim como a nós, parece que a ele, ela também deu a escolha. Enfim, a escolha que ela nos deu, você já deve conhecer qual que é essa escolha. Mas eu acho que precisamos um pouco de contexto aqui, contexto que vocês não têm. Como vocês disseram, sem segredos. Então, como ato de confiança, nós vamos contar esse contexto. Etsev fazia parte, sim. Ele nos ajudou em algumas partes. E ele veio até o nosso grupo falando, na verdade, sobre um item chamado Coroa de Chifres. Não sei se vocês o conhecem. Este item, nós o procuramos por muito tempo e diziam as lendas, e dizia Etsev, que ele guardava uma essência, uma parte de um deus. É, um deus que é inimigo, vamos dizer assim, nós, pois ele é parte fundamental para que a profecia se cumpra, coisa que nós queremos evitar. Bom, a Olopes respira, né, olha para todo mundo e fala... Nós temos esse item conosco. E é este item que nós queremos destruir. Mas agora, mostrando esse livro que vocês estão mostrando, ele... A coroa... Não sei. Pode ser um devaneio, mas... Pode ser essa engrenagem que vocês estão procurando. Nós a encolhemos. Até parece um pouco. Poderíamos tentar Medriel, mostre o item. Acho que já temos bastante confiança nelas.
Cuidado, menino. Destranquei, mano.
Mano, o Edriel, ele tá ali em pé, ele coloca a mão no bolso, né? E ele quer sentir, antes de mostrar o item, a reação do item. O que ele sente? O item tá gelado? O item tá quente? Como que é o item, a sensação que o Edriel tem tocando ele?
Edriel, você tem a sensação, cara, de que você vai acabar perdendo ele se você tirar ele do bolso. Meio que você tá relutante em fazer isso. Você acha que ele pode cair ou que as duas podem te roubar ele?
Uhum. O Edriel, ele vai nem pedido do Lupest. Lupest, me desculpe, mas talvez eu não tenha o desejo de mostrar o item. Morgana.
Edriel, mostre o item. Ela Luna. Já sabe que nós temos o item. Se ela quiser tomar de você, ela já tinha feito.
Mostra o negócio, menino.
Tá, o Edriel, ele simplesmente então respira fundo e antes dele mostrar o item, ele fala. Aí ele pega, ele faz sinal de que vai falar alguma coisa e, enfim, e mostra o item, retira do bolso e...
Elas estão olhando pra vocês assim com um cara de tipo, você não consegue decifrar muito bem, mas a Luna olha pra Morgana, as duas se entreolham. Aí a Luna vai e fala, bem, agora já temos certeza, vocês são as pessoas que Elendar falou, não temos mais dúvidas. Pois ele nos disse que somente quem conseguisse remover o item que ele havia guardado bem fortemente poderia ser os escolhidos. Como você disse, e eu havia dito, sem segredos.
Quero o buraco dá uma escondida assim no escudo. Tipo... Não sei de nada.
Agora, sabendo qual é o item, vou refazer minha pergunta. Vocês acham que este item pode ser destruído na Forja Infinita?
A Morgana olha pra você e fala, se há um lugar onde pode destruir qualquer coisa, ela abaixa os olhos assim e olha diretamente para o olho de todos vocês e fala, qualquer coisa é na Forja Infinita.
Aí, como é que faz
assim? Mas entenda, da mesma forma que lá pode ser destruído, aquele local pode destruir as coisas, ele também pode criar. E agora, nobre guerreiro anão, como você mesmo disse, e como nós suspeitamos, a Mordred deve ter invadido a Forja. Ainda não sabemos o motivo para ela ter feito isso, mas não temos dúvidas que foi ela. Depois do seu relato... E da forma com que ela causou a morte de nossa mestra, que era infinitamente mais poderosa que nós duas juntas, não nos resta dúvidas. Ela já deveria estar com algum artefato muito poderoso para que seus poderes fossem amplificados.
Tem um questionamento. Parte da alma do deus a qual pertence este item, a coroa, ela está contida nele. Ao destruir o item, o que acontece com o pedaço da alma que está aqui? Ele é destruído junto também?
Sim, a Luna responde pra você. Provavelmente. Moradin, quando criou aquela forja, fez tudo para que ela fosse a melhor possível. Só ele sabe o quão boa pode ser aquela forja. Tanto para destruir quanto para criar.
E o quão prejudicial é para o equilíbrio destruir parte da alma de um deus?
Ela olha para você e fala, nenhum, pois assim que ele se for permanentemente, outro assumirá o lugar dele.
Ótimo, então temos trabalho a fazer.
Mas peraí, uma coisa que está funcionando. Se ela foi lá e invadiu a forja estava apagada. Como é que ela fez para acender lá?
Ela tem seu coração, Makedin.
Pois é, mas nem eu sei se ele funciona lá, ué.
Ainda não sabemos se ela está com a forja, se ela conseguiu reativar a forja.
Você está vivo sem um coração, Makedin. Isso pode ter muita influência sobre essa sua pergunta.
Eu falei que não sabia, Zé. Ele já tá botando a mão na cabeça, se puxando os cabelos já de raiva. Já.
Mas você é o cara que tá lá na forja. Você deveria entender um pouco sobre...
Mas não é eu que ligo o trem, diabo.
Cara, eu imaginei o Marquinhos batendo o pé no chão, puxando as barbas, os cabelos.
Ai, velho.
Tá batendo a cabeça na mesa.
Sabe, Sabe qual que é o pior? É assumir que essa atitude aí condiz justamente com o personagem.
Cara, a Morgana olha para você, Mackie, e fala: quando você despertou, onde você estava?
Tava
E não estava na forja.
Tava na saída da montanha.
Mas de qual montanha?
Na proibida, na própria forja, pô.
Aí você então começa a se recordar, cara. Você fala: tá, peraí, tava na saída da montanha, mas será que era a montanha? Você não se recorda nitidamente de como você foi despertado. A primeira memória que você tem depois do acontecido foi você saindo de uma montanha.
Agora vocês veem o MacDin muito pensativo lá. Não sabe se coça a cabeça, se puxa a barba, se fica pensando.
Acredito eu que Moradinho jamais daria um artefato de extremo poder a você sem que houvesse alguma espécie de proteção. Acredito que quando ela removeu seu coração, você deve ter sido enviado para outro local e provavelmente se disfarçou, entre aspas, em pedra durante algumas centenas de anos, para talvez despistar seu agressor.
Obrigado por ouvir mais um episódio de A Profecia. Se gostou, nos ajude a continuar produzindo este material. Compartilhe o podcast com seus amigos e nos avalie na plataforma que está ouvindo. Se sinta à vontade para mandar seu feedback, sua ajuda é muito importante para a nossa produção. Até a próxima. Tchau, tchau!